está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, proteção às mulheres.
Presidente Lula sanciona leis que aumentam punição de agressores e garantem monitoramento imediato como medida protetiva.
A legislação também cria o tipo penal de violência vicária, quando o homem agride ou mata familiares para provocar sofrimento emocional à mulher.
O presidente destacou a importância de que o agravamento das punições seja acompanhado de medidas educativas.
Um processo educacional que leve ele a se transformar num ser humano, homem civilizado.
Você vai ouvir também Abril Indígena.
O governo do Brasil inicia mais um processo de retirada de invasores em território demarcado em Mato Grosso.
Na terra indígena Sararé, estão sendo combatidos crimes como garimpo e exploração ilegal de madeira. Márcia Fernandes.
Até agora, foram apreendidos ou destruídos maquinários e produtos usados pelos invasores. E 67 pessoas foram detidas pela Polícia Federal.
E ainda, segue o combate a preços abusivos de derivados do petróleo.
Hoje, uma operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública focou em distribuidoras do gás de botijão.
Fiscalização ocorreu em 15 estados e no Distrito Federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Presidente Lula sancionou hoje três leis que reforçam o combate aos crimes cometidos contra mulheres no país.
Elas preveem mudanças nas regras de monitoramento de agressores, a criação de um novo tipo penal e a instituição de uma data nacional de conscientização sobre mulheres indígenas.
O presidente também destacou a importância de políticas educativas para formar homens que respeitem a dignidade das mulheres.
As novas leis alteram a legislação atual e ampliam mecanismos de prevenção e punição. O objetivo é fortalecer medidas de proteção, evitar a escalada da violência e dar mais segurança às vítimas em todo o país. Uma das mudanças prevê o uso obrigatório e imediato de tornozeleira eletrônica para agressores em caso de violência doméstica, quando houver risco à vítima. A medida altera a Lei Maria da Penha e transforma o monitoramento em medida protetiva de urgência. O texto também prevê que a vítima receba um dispositivo de alerta, caso o agressor se aproxime do perímetro de segurança. Outra medida cria o crime de vicaricídio, quando o agressor atinge filhos, familiares ou pessoas próximas para causar sofrimento emocional à mulher. O crime passa a ser considerado hediondo, com penas previstas de 20 a 40 anos de prisão. A legislação também inclui a violência vicária, entre as formas reconhecidas pela Lei Maria da Penha. A mudança busca evitar que terceiros sejam usados como instrumento de vingança ou controle contra mulheres em situação de violência. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, as mudanças legais se somam a outras medidas do governo do Brasil para tornar a segurança às mulheres mais efetivas e protetivas.
Durante todos esses últimos anos, e uma parcela relevante das vítimas já contava com proteção judicial. Isso revela um problema fundamental. Não basta conceder a medida, é preciso garantir sua efetividade. Esse esforço não é isolado, ele faz parte de uma mobilização ampla e estruturada do governo do presidente Luiz Inácio para elevar o nível de proteção das mulheres em todas as frentes.
As medidas passam a integrar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com foco na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores, destacou a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Jeanine Mello.
Mais um avanço em prol da proteção e da promoção dos direitos das nossas mulheres, em prol do fim da violência e de um momento em que a gente consiga garantir a maior autonomia das mulheres de todo o Brasil.
Para o presidente Lula, além de alterar, modificar e aprimorar as leis, é preciso levar o tema para a educação, na formação do cidadão.
O desafio para nós é muito sério. Criar lei rigorosa é necessário. Punir cada vez mais é necessário. Mas eu acho que nós precisamos inventar um jeito de evitar que os crimes aconteçam. Um processo educacional que leve ele a se transformar num ser humano, homem civilizado.
No pacote também foi sancionado o projeto que institui o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas Indígenas, a ser celebrado em 5 de setembro. Estudos apontam que o feminicídio de mulheres e adolescentes indígenas cresceu cerca de 500% entre 2003 e 2022, segundo o levantamento da Universidade Federal do Paraná. Os dados reforçam a necessidade de ações direcionadas e proteção diferenciada. Reportagem Pablo Mundim.
E foi inaugurado em Guarapuava, no Paraná, um centro de referência da mulher brasileira, voltado ao acolhimento de mulheres em situação de violência.
O local homenageia a advogada Tatiane Spitzner, vítima de feminicídio em 2018 e moradora da cidade paranaense.
Mas antes desse crime mais extremo, que é o assassinato, as mulheres sofrem também outros tipos de violências, como destacou a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
E nós não falamos só do feminicídio, mas falamos do estupro, falamos da violência psicológica, física, patrimonial, política, violência digital, todas as violências, que às vezes começa com uma brincadeira, com uma piada de mau gosto, né, com uma qualificação, um xingamento e acaba de fato na morte.
O novo espaço contou com um investimento de mais de R$1 milhão.
E contará com equipe multidisciplinar responsável por prestar acolhimento, orientação e acompanhamento jurídico, social e psicológico às mulheres vítimas de violência.
E a expansão das casas da mulher brasileira e dos centros de referência da mulher brasileira é um dos principais eixos do programa Mulher Viver Sem Violência.
Ao todo, 19 novos serviços especializados já foram inaugurados e outros 50 equipamentos estão em diferentes fases de implantação.
No painel de monitoramento lançado pelo Ministério das Mulheres, é possível consultar a fase de implementação de cada unidade.
As operações de voos em São Paulo já estão normalizadas nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, na capital, e Viracopos, em Campinas.
Entre as 9h30 e as 10h06 da manhã de hoje, um problema técnico operacional provocou a interrupção do tráfego aéreo na região.
As operações foram normalizadas nos dois aeroportos e as aeronaves foram sequenciadas, cumprindo os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto.
Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está fazendo um levantamento para apurar o impacto para os passageiros e ajudar a solucionar problemas.
A Agência Nacional de Aviação Civil informou que vai realizar um levantamento das empresas aéreas e rotas prejudicadas pelo fechamento do espaço aéreo de São Paulo nesta quinta-feira. Segundo o diretor-presidente da ANAC, Thiago Feirenstein, como a operação foi restabelecida, o trabalho previsto no protocolo de pré-crise foi acionado e está concentrado também em estimar o número de passageiros impactados.
A ANAC está monitorando que está acontecendo e calculando os impactos que vão ocorrer na malha todo o país, inclusive com planos de contingência que precisem ser feitos para que isso não dure muito tempo.
O contador Pedro Santana estava indo para Salvador e o voo dele foi transferido para sair de Guarulhos. Ele disse que já foi para o aeroporto sabendo que ia ter alguma dificuldade.
Eu vim para o treinamento a trabalho, o pessoal tinha me informado. E aí, quando cheguei aqui, tive a atualização, mas eles estão atendendo bem.
Já a engenheira civil Maria Júlia Sanches estava com a passagem para Brasília para amanhã de quinta, mas o voo foi transferido para a tarde.
A gente veio para um evento e que tinha que ir embora, ainda tem mais 5 horas de viagem de carro, depois que eu chegar no meu destino.
O Ministério de Portos e Aeroportos informou em nota que identificou um problema técnico no controle de aproximação na região de São Paulo. Ainda segundo o Ministério, a pasta está trabalhando em conjunto com a ANAC e conta com o apoio das concessionárias de Guarulhos e de Congonhas para garantir a plena regularidade das operações. O caso será investigado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, de acordo com a Força Aérea Brasileira. Reportagem Gabriela Noronha.
Órgãos do governo do Brasil, como a Secretaria Nacional do Consumidor e a Agência Nacional do Petróleo, vem intensificando há cerca de um mês a fiscalização sobre postos e distribuidoras de combustíveis para inibir aumentos abusivos nos preços do diesel e da gasolina.
Hoje, uma operação comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública também foi a campo fiscalizar possíveis irregularidades na venda do gás de botijão, também chamado de GLP, gás liquefeito de petróleo.
A operação, que contou com agentes de órgãos públicos e de segurança, foi batizada de Vem Diesel 2.
Ela alcançou 15 estados do país, além do Distrito Federal.
Uma força-tarefa foi deflagrada nesta quinta-feira para fiscalizar práticas abusivas e irregularidades na comercialização de gás de botijão em 15 estados e no Distrito Federal. A ação é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O foco é identificar ilícitos na formação de preços, possíveis acordos entre concorrentes e outras práticas abusivas que possam prejudicar os consumidores. Foram realizadas ações de fiscalização em 24 cidades, com equipes compostas por agentes da ANP, dos PROCONs e por policiais federais, alcançando 55 estabelecimentos. As irregularidades que possam indicar a prática de crimes serão encaminhadas à Polícia Federal para apuração e adoção das medidas cabíveis. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Garimpo, criação de gado, extração de madeiras. Todas essas atividades ilegais foram encontradas na terra indígena Sararé, em Mato Grosso.
Desde o fim de março, a Casa Civil da Presidência da República está realizando uma mega operação no território para combater criminosos que invadem o espaço de povos originários.
É a chamada desintrusão, ou seja, a retirada de não indígenas do local.
O governo do Brasil realiza uma operação de desintrusão na terra indígena Sararé, em Mato Grosso, que abriga o povo Nambicuara, em um território de 67 mil hectares. Até agora, foram apreendidos ou destruídos maquinários e produtos usados pelos invasores, e 67 pessoas foram detidas pela Polícia Federal. Os criminosos estavam atuando no garimpo ilegal em busca de ouro, mas a extração ilegal de madeira, pecuária irregular e conflitos fundiários também foram identificados. Newton Tubino, coordenador-geral da desintrusão na terra indígena Sararé, detalha a operação.
Nesses 15 dias de operação, a gente já tem o resultado de 38 milhões de prejuízo ao garimpo, né, que são aqueles equipamentos que são utilizados dentro da terra indígena. Foram destruídos mais de 200 motores, 95 geradores, 40 mil litros de óleo diesel foi apreendido e um posto clandestino foi fechado, né, pela Agência Nacional de Petróleo, que estava operando na região nesse apoio ao garimpo.
No ano passado, a Casa Civil coordenou a desintrusão de 4 terras indígenas. Ainda está em curso a desintrusão do território Yanomami, nos estados do Amazonas e de Roraima. No caso da terra indígena Sararé, a operação segue sem prazo para terminar até todos os ocupantes ilegais serem retirados. Reportagem Márcia Fernandes.
E hoje, o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, disse que as políticas públicas para os povos indígenas têm avançado, inclusive na demarcação de terras.
Ele participou do programa Bom Dia Ministro, realizado pela empresa Brasil de Comunicação.
O ministro também lançou uma campanha que aproveita o mês de abril, marcado pelo Dia dos Povos Indígenas, para valorizar a contribuição deles para a nossa cultura.
Durante a entrevista a rádios de todo o país, o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, falou sobre as políticas públicas do governo federal voltadas para os povos originários, em especial a demarcação de terras. Ele fez um balanço das entregas desde 2023. Em pouco mais de 3 anos, foram mais de 70 territórios indígenas com os limites declarados oficialmente ou que chegaram até a fase final da demarcação, sendo homologados por decreto do presidente Lula. O ministro Eloy Terena destacou a importância dessa política.
Nós conseguimos retomar a demarcação de terras indígenas. São mais de 3,7 milhões de hectares de terra protegida, de terra indígena, que agora a União Federal tem ali o seu poder, dever de fazer prevalecer o modo de vida dessas comunidades indígenas e também dar a devida proteção a esses espaços que são fundamentais para a reprodução física e cultural dos povos indígenas.
O ministro lembrou que neste mês de abril, marcado pelo Dia dos Povos Indígenas, será veiculada uma campanha nas redes sociais. O tema é Brasil Raiz de Verdade, é indígena o berço da nossa identidade. Serão veiculados vídeos e postagens sobre temas como vocabulário de origem indígena, contribuição econômica dos povos indígenas e segurança alimentar. Segundo o ministro Eloy Terena, o objetivo é resgatar a valorização desses povos.
A campanha, ela tem como missão principal justamente esse resgate. As pessoas costumam dizer, todos nós temos sangue indígena, né? As pessoas até falam, a minha raiz é indígena. Então, essa campanha, essa mensagem do Abril Indígena, vem justamente nesse sentido, para a gente reconhecer, e não só reconhecer, também valorizar essa raiz dos povos indígenas.
O Brasil possui 391 povos indígenas, sendo que 114 ainda vivem isolados ou são de recente contato. 295 línguas indígenas são faladas no país. Reportagem Graziela Mendonça.
A Receita Federal orienta que os contribuintes utilizem a declaração pré-preenchida da Receita quando houve divergências com sua declaração de rendimentos entregue pela fonte pagadora.
Nesses casos, não há necessidade de apresentar declaração retificadora. Os documentos devem ser guardados para apresentação, se forem solicitados. Márcia Dias explica.
A Receita Federal tem recebido mais de 1.500.000 retificações do imposto de renda por dia. A grande maioria dessas revisões vem de empresas, corrigindo as informações dos trabalhadores enviadas previamente. Esses dados alimentam a versão pré-preenchida que o órgão disponibiliza para facilitar a declaração para o contribuinte. A Receita lembra que, nesses casos, o declarante deve aguardar uma semana para atualizar e, caso não haja mais divergências com o que foi declarado pela empresa, libera automaticamente a declaração. A Receita Federal orienta que o contribuinte utilize o modelo pré-preenchido e declare o comprovante oficial de rendimento fornecido pela empresa ou pela fonte pagadora. Se os valores declarados estiverem corretos e mesmo assim o sistema informar que existem divergências, não há necessidade de apresentar declaração retificadora. O contribuinte só precisa guardar os documentos caso eles sejam solicitados. Márcia Dias, para a Voz do Brasil.
Para tornar o acesso ao ensino superior mais democrático, foi sancionada há 14 anos a Lei de Cotas.
A iniciativa foi criada para dar espaço a uma população que era até então desassistida socialmente.
E qual o resultado após mais de uma década em vigor? É o que vamos conferir na reportagem a seguir.
Antes de falar da lei de cotas, temos que entender a realidade brasileira. Dados do IBGE divulgados em 2022 apontam que negros ou pardos representavam mais de 70% dos pobres e extremamente pobres no país. Ou seja, tem menos acesso a direitos fundamentais, como a educação, por exemplo. A lei de cotas surge nessa desigualdade para dar mais oportunidade a quem precisa. Um deles foi Juan Tavares, formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Mesmo com esse apoio, ele teve que estudar muito para conseguir a tão sonhada vaga que ia mudar a sua vida.
Fiquei 2 anos estudando, além do ensino médio, para entrar dentro da Universidade de São Paulo. Estudava com muito afinco, com muitas horas sobre os livros, teve noite que eu dormi em cima da mesa. É uma coisa bastante árdua, mas deu certo. Hoje estou aqui, estou advogando.
A lei de cotas, sancionada em 2012, determinou que, no mínimo, metade das vagas de cada curso e turno fosse reservada para estudantes que tivessem cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro das vagas reservadas por critérios de renda, havia uma quantidade para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com base proporcional no Estado. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, explica o que representa a legislação.
20 anos antes das cotas, a presença dos negros no ensino superior era da ordem de 2%. Após a lei e chegada nesse primeiro momento de avaliação da lei, a presença do negro no ensino superior está numa média de 40%. Um acesso extraordinário que permitiu pela primeira vez que o jovem negro pudesse chegar, se manter e se formar no espaço do ensino superior do nosso país. Então, sob essa perspectiva, poderíamos até dizer que essa foi a nova e a verdadeira abolição. Sem os negros nas universidades, nós não conseguiríamos, talvez, alcançar esse, que, a meu ver, é a maior conquista da política pública de ações afirmativas. Temos agora no nosso país, uma classe média negra intelectual.
Em 2014, surgiu a primeira lei federal de cotas raciais para concursos públicos. Segundo Cida Chagas, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com essa lei foi possível aumentar as oportunidades e a diversidade no serviço público.
Eu acho que a gente encontra uma sociedade brasileira já amadurecida, que apoia e defende esta política como uma política sua, que visa justamente ampliar, né, o acesso da população brasileira a um conjunto aí de espaços, a um conjunto de benefícios. Ou seja, é o que nós queremos, e eu acho que este é o propósito da lei, é tornar, né, o Estado, a administração pública mais diversa, né, que represente aí toda essa sociedade para a qual a administração pública serve.
Quem melhor pode traduzir a importância da lei de cotas é Juan Tavares. Hoje, advogado formado pela Universidade de São Paulo, ele pode planejar e sonhar com um futuro promissor.
Eu espero agora poder ser um ótimo jurista, continuar meu desenvolvimento, pretendo fazer mestrado, doutorado, agora já estou fazendo especialização na minha área de trabalho. E eu espero ser um grande jurista brasileiro.
Em 2023, a lei foi atualizada. Agora, o candidato cotista concorre primeiro na ampla concorrência. Somente se a sua nota não for suficiente para passar por essa modalidade, é que ele passa a disputar as vagas reservadas às cotas. Também houve a inclusão de estudantes quilombolas e a redução da renda familiar per capita para até um salário mínimo. Como consequência dessa mudança, em 2025, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, teve 26.515 candidatos com perfil de cotistas aprovados ainda na ampla concorrência, um aumento de 124% em comparação aos pouco mais de 11 mil aprovados no ano anterior. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Navios patrulha atuam nos rios e águas marítimas brasileiras, prestando serviços que vão desde resgates até combate a crimes.
E a Marinha do Brasil vem utilizando cada vez mais tecnologia nessas embarcações, tornando esse trabalho mais efetivo.
O Brasil tem 5,7 milhões de quilômetros quadrados de água sob sua jurisdição, a chamada Amazônia Azul. A área é estratégica para economia, pesca, turismo e geração de energia. O capitão de mar e guerra, Ricardo Simonaio Morata, fala sobre a proteção da Amazônia Azul.
Nos rios, essa proteção se materializa principalmente por ações de presença, por meio da patrulha naval e do patrulhamento, assegurando a autoridade do país nos rios. No mar, entretanto, onde as distâncias são muito maiores e a área é imensa, a proteção depende, acima de tudo, da capacidade de monitoramento.
Nesse contexto, destaca-se o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, o SISGAAS, por meio da integração de sensores, dados e tecnologia de monitoramento. O SISGAAS detecta, identifica e acompanha navios e embarcações em atividades de interesse do Brasil, orientando as patrulhas navais e os patrulhamentos com inteligência. O capitão de mar e guerra, Ricardo Simonaio Morata, fala mais sobre os navios patrulha.
Os navios patrulha desempenham um papel essencial na proteção e na salvaguarda da vida humana, tanto no mar quanto nos rios navegados. Eles são muitas vezes os principais meios empregados nas operações de socorro e salvamento, conhecidas pela sigla SAR, atuando de forma independente ou em coordenação com aeronaves e até mesmo com navios mercantes que estejam na área. Esses navios patrulha são responsáveis por localizar, prestar socorro e resgatar pessoas em situação de perigo, seja em acidentes, avarias ou outras emergências no ambiente marítimo e fluvial.
Os navios também atuam na prevenção e repressão de ilícitos como tráfico de drogas, contrabando e pesca ilegal. As operações podem ocorrer de forma conjunta com outros órgãos e forças de segurança, como a Polícia Federal e a Receita Federal. Para a Voz do Brasil, Laís Guimarães.
Em um ano, o Brasil registrou um aumento de quase 70 mil trabalhadores com carteira assinada no setor de turismo.
Atualmente, o turismo representa 5% da força de trabalho do país, ou seja, 2 milhões de brasileiras e brasileiros que tiram seu sustento do setor.
O destaque foram os segmentos de alimentação e de transporte rodoviário de passageiros, impulsionados pelas viagens terrestres, a alta temporada de verão e também pelas festividades de carnaval.
Além disso, em janeiro e fevereiro desse ano, a aviação doméstica bateu recorde de movimentação e ultrapassou a marca dos 17 milhões de passageiros.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Com a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF dá continuidade a julgamento que vai definir o formato de eleição suplementar para governador do Rio de Janeiro.
Ministra Carmen Lúcia marca eleição no TSE e antecipa ritos de sucessão.
STJ desmembra processo e ex-soldado do Exército acusado de feminicídio vai ao Tribunal do Júri.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal deu continuidade na sessão plenária desta quinta-feira ao julgamento que vai definir o formato de eleição suplementar para governador do Rio de Janeiro.
Ontem votaram os relatores dos dois processos sobre o caso. O ministro Luiz Fux entendeu, ou entende, que a escolha deve ser indireta pela Assembleia Legislativa do Estado com voto secreto. Para o ministro Cristiano Zanin, a eleição deve ser direta, ou seja, pela população.
Na sessão de hoje, houve o pedido de vista, ou seja, de adiamento do julgamento, por parte do ministro Flávio Dino, que destacou a complexidade do caso e a existência de divergência qualificada entre os votos já apresentados.
Dino também apontou a importância de aguardar a publicação do acórdão do TSE sobre a cassação do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, uma vez que o STF deve decidir com base no resultado do julgamento da Corte Eleitoral e nos elementos formais do processo.
Os ministros André Mendonça, Carmen Lúcia e Nunes Marques decidiram adiantar os votos.
Depois, o julgamento foi suspenso.
Ministra Carmen Lúcia marca eleição no TSE para 14 de abril.
Plenário vai eleger novos presidente e vice-presidente do tribunal. Mariana Favre.
Na próxima terça-feira, dia 14, serão eleitos os novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Pelo sistema de rodízio do TSE, a presidência caberá ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. A vice-presidência deverá ser ocupada pelo ministro André Mendonça, também do STF. O anúncio da eleição funciona como marco inicial para o compartilhamento de dados e o planejamento logístico com os tribunais regionais eleitorais. A data da posse do sucessor, que comandará o TSE durante as eleições 2026, será anunciada até o fim de maio.
STJ desmembra processo penal que apura crime de feminicídio atribuído ao ex-soldado Kelvin Barros da Silva.
Ele é acusado de matar a cabo Maria de Lourdes Freire Matos dentro de um quartel do Exército em Brasília. Fátima Uchoa.
Com a decisão da terceira sessão do STJ de desmembrar o processo, a denúncia relativa aos crimes de feminicídio e destruição de cadáver será julgada pelo Tribunal do Júri e os delitos de dano ao patrimônio militar e furto de arma de serviço permanecerão na Justiça Militar. O relator do conflito de competência, ministro Ribeiro Dantas, concluiu que o crime doloso contra a vida foi cometido com motivação pessoal e estaria supostamente inserido em contexto de violência de gênero, ou seja, sem vínculo de direto com os interesses institucionais ou com as atividades desempenhadas pelas Forças Armadas.
Se você tem um processo na Justiça do Trabalho, pode resolver mais rápido por meio de um acordo.
De 25 a 29 de maio acontece a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Rocine Gomes.
Nesse período, trabalhadores e empregadores podem sentar para conversar e tentar um acordo. É mais simples, mais rápido e evita esperar o fim do processo. Para participar, é só procurar a Justiça do Trabalho ou falar com seu advogado e pedir para incluir o seu caso na conciliação.
Justiça Federal garante a pacientes o direito de serem atendidas por profissionais de saúde mulheres em Uberlândia.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Benjamin Borges.
A decisão busca garantir que o serviço de saúde respeite a privacidade e autonomia das mulheres e meninas, assegurando um ambiente de cuidado que considere suas escolhas e integridade. Segundo a sentença, as pacientes devem ser informadas sobre a opção de atendimento por profissional mulher. Se não houver disponibilidade, poderão escolher entre aguardar ou serem atendidas pelo profissional de plantão. A União, o Governo de Minas Gerais e o município de Uberlândia têm até 6 meses para organizar os fluxos de atendimento e implementar as novas orientações.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova regras mais rígidas contra fraudes no seguro defeso e texto volta à Câmara.
Profissão de doula é regulamentada em lei.
Sabatina de Jorge Messias para o STF será no final deste mês.
Boa noite.
Boa noite.
A sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ocorrer no dia 29 de abril no Senado. A expectativa é de que a sabatina ocorra pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça e a indicação já siga para a votação em plenário na parte da tarde.
A oposição, no entanto, reforçou o voto contrário à nomeação do ministro Jorge Messias para o STF. Atualmente, Messias é advogado-geral da União. Repórter Érica Christian.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, deve apresentar no dia 15, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório favorável à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, o que vai permitir que a sabatina ocorra no dia 29 de abril. Jorge Messias é procurador da Fazenda desde 2007 e foi consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia e subchefe da Casa Civil no governo Dilma. Em 2023, foi indicado para a AGU. O senador Everton destacou o currículo do indicado.
É notório saber jurídico, tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante.
A oposição, no entanto, anunciou o voto contrário à indicação do ministro Jorge Messias, questionando a proximidade dele com o governo e com o PT, como explicou o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Eu pude até dizer isso ao próprio Messias, que não é por ele, é pelo que ele representa, como a forma como foi indicado. E disse a ele que não votaria nele.
Depois da votação na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 29, a indicação de Jorge Messias será analisada no mesmo dia pelo plenário do Senado, onde serão necessários 41 votos favoráveis.
E o Senado aprovou indicações de novos embaixadores na Ásia, na África e na América Central.
Países como a Coreia do Sul e a Jamaica terão novos titulares nas representações diplomáticas brasileiras. Repórter Pedro Pincer.
O novo embaixador na Coreia do Sul será Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel. Ele destacou que é possível aumentar a exportação de produtos agropecuários à Coreia e afirmou que atuará no sentido de fortalecer as relações com o país asiático e aumentar o volume do comércio de produtos brasileiros.
A ampliação do comércio é fundamental. Atração de investimentos, a Coreia é uma potência tecnológica, atrair cooperação na área de ciência, tecnologia, inovação.
Para a embaixada na Jamaica, irá o diplomata Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz. Ele mencionou a devastação causada pelo furacão Melissa em outubro e afirmou que buscará viabilizar viabilizar mais ajuda humanitária ao país caribenho.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou atendimento 24 horas nas defensorias públicas.
O serviço será prioritário a causas relacionadas à saúde e à violência doméstica e familiar. Repórter Lana Dias.
Nos dias sem previsão de expediente formal, as unidades deverão contar com defensores públicos em plantão permanente, com prioridade para causas relativas à saúde, à violência doméstica e familiar e outras previstas em lei. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que alguns estados já têm regime de plantão em defensorias públicas para demandas urgentes, mas que ainda é necessária uma obrigação formal para todo o país.
Essa não é a realidade de parte dos estados brasileiros, portanto, incluir essa obrigatoriedade na Constituição é medida que garantirá a isonomia de tratamento para toda a população no que diz respeito à defesa do direito à saúde.
Se promulgada, a medida vai começar a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte à publicação. A proposta segue para votação no plenário do Senado.
O plenário do Senado aprovou com alterações a medida provisória que estabelece novas regras para a concessão do seguro defeso.
A proposta gerou divergência entre os senadores, que decidiram retirar trechos do texto original. Repórter Douglas Castilho.
O texto estabelece novas condições de cadastro e identificação, com a exigência de biometria e inscrição no CAD único, visando evitar fraudes e com punições mais duras para quem burlar as regras de concessão do benefício. Parlamentares argumentaram, no entanto, que a desburocratização incluída pelo relator Beto Faro, do PT do Pará, poderia dar margem a fraudes. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, relembrou semelhanças com casos investigados na CPMI do INSS.
O texto introduz mecanismos de flexibilização excessiva na validação dos beneficiários, como múltiplas formas alternativas de autenticação e intermediação por entidades. Exatamente o que aconteceu no INSS.
Beto Faro defendeu as modificações ao texto original da MP.
Nós tomamos o cuidado que a gente pudesse garantir a punição daqueles que tentam fraudar o seguro-defeso, mas não cerceasse o direito de quem de fato é pescador.
Diante do impasse, os senadores da base e da oposição costuraram um acordo que retirou das entidades representativas de pescadores a possibilidade de verificarem a identidade dos beneficiários e reintroduziu a necessidade de o pescador comprovar contribuição previdenciária em pelo menos 6 dos 12 meses anteriores ao período de defeso. Com as modificações, o texto será enviado para nova apreciação por parte dos deputados.
A Comissão de Educação aprovou um projeto que regulamenta as profissões de cozinheiro e gastrônomo.
A proposta também cria uma data nacional para essas categorias. Repórter Patrícia Oliveira.
O projeto estabelece que poderão exercer as profissões de cozinheiro e gastrônomo as pessoas com diploma de ensino médio e curso técnico de cozinheiro, além daquelas com formação de nível superior em gastronomia, ou que na data da sanção exerçam efetivamente essas ocupações há pelo menos 3 anos. Para o relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, a regulamentação é um reconhecimento ao trabalho dessas categorias.
A gastronomia, enquanto expressão cultural, é um dos pilares que sustentam a identidade nacional e a atuação desses profissionais é vital para a preservação e a promoção das tradições culinárias. A regulamentação da profissão, portanto, não é apenas uma questão de legalidade, mas um imperativo para a valorização e o reconhecimento do papel dos cozinheiros e gastrônomos na nossa sociedade.
O projeto, que também institui o Dia do Cozinheiro e Gastrônomo, a ser celebrado anualmente em 10 de maio, agora segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E a profissão de doula foi reconhecida. Entrou em vigor a lei que assegura direitos, delimita tarefas e define a formação necessária para essa atividade.
A lei teve origem em um projeto do Senado apresentado em 2021. A reportagem é de Marcela Diniz.
Clarice Andreozzi é parteira e doula, profissional que oferece informação e apoio físico e emocional a gestantes antes, durante e depois do parto. Com uma experiência de 30 anos, ela considera um avanço a regulamentação da doulagem no Brasil, fruto de um projeto apresentado em 2021 pela então senadora Maílza Gomes. Clarice aponta essa conquista como um marco na atenção à maternidade.
É um marco histórico para a saúde materna e infantil no Brasil, né? No fortalecimento da segurança jurídica, no combate à violência obstétrica, a redução de internações médicas desnecessárias, né?
A regulamentação assegura o direito da doula de estar presente nos locais de parto a pedido da parturiente, sem nenhuma cobrança de taxa. Proíbe doulas de utilizarem equipamentos médico-assistenciais, realizar procedimentos médicos, fisioterápicos ou de enfermagem, administrar medicamentos ou interferir nos procedimentos técnicos dos profissionais de saúde. O texto também lembra, doula não é acompanhante, ou seja, além dessa profissional, a gestante pode contar com outro acompanhante de sua escolha. Para o exercício da profissão de doula, será exigido diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específica em doulagem, com carga horária mínima de 120 horas. Quem está há mais de 3 anos na área também tem atuação garantida.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara amplia penalidades para irregularidades no setor de combustíveis.
Deputados divergem sobre dados econômicos nas últimas administrações.
Parlamentares avançam na destinação de recursos para assistência social.
Boa noite. Câmara aprova em primeira votação a emenda constitucional que garante recursos permanentes para a assistência social. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, responsável por serviços como atendimento em centros de referência e acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta original foi apresentada pelo deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e depois aprovada por uma comissão especial, que definiu prazo de 2 anos para o governo federal atingir a vinculação de 1% da receita corrente líquida com a assistência social. Receita corrente líquida é o total arrecadado com impostos, descontados gastos com repasses obrigatórios, pagamento de previdência dos servidores e do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. No plenário, acordo entre os diversos partidos alterou o texto e estendeu o período de transição para 3 anos, isso em relação ao governo federal. Já estados e municípios terão que aplicar 1% da receita assim que a emenda à Constituição for promulgada pelo Congresso. O relator da proposta na comissão especial, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, explicou o acordo. Segundo ele, em 2030, o gasto com assistência social será 4 vezes maior que o atual.
Construímos um acordo que será 0,3% em 2027, 0,5% em 2028, 0,75% em 2029 e em 2030, aí sim, nós atingirmos esse tão sonhado 1 ponto percentual na receita corrente líquida, que a preço de hoje equivale a 4 vezes o que hoje já é desembolsado.
De acordo com o relator, hoje 1% da receita corrente líquida equivale a 15,2 bilhões de reais, sendo que este ano foram previstos apenas 3,9 bilhões para assistência social no orçamento. O texto, que inclui gastos mínimos com assistência social na Constituição, foi criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Segundo ele, vinculação de gastos obrigatórios tira a liberdade dos gestores públicos e não significa melhoria no auxílio à população carente.
todos os países mais desenvolvidos que possuem um sistema de assistência social mais robusto do que o nosso, não tem vinculação na Constituição. Ponto. Isso é um fato. Todos eles têm indicadores melhores do que os nossos. Todos eles têm programas sociais melhores do que os nossos. Todos eles têm saúde melhor do que o nosso. Não resolve. A gente já tem vinculação na saúde, a nossa saúde está muito para trás dos outros países. A gente já tem vinculação na educação, a nossa educação é uma tragédia, está estagnada há 40 anos.
De acordo com a proposta, ficam de fora do cálculo do percentual mínimo com a assistência social, despesas com benefícios como BPC e programas de transferência de renda. O texto aprovado inclui ainda na Constituição a garantia de renda mínima para famílias em situação de pobreza. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta é uma das mais importantes votadas pela Câmara.
De tudo que nós temos votado aqui, de tudo, esta é a matéria mais importante. Porque essa trata, presidente, dos mais vulneráveis, das mulheres que sofrem violação, da população em situação de rua, das crianças abandonadas, dos adolescentes abandonados, dos indígenas, dos quilombolas, de todos aqueles vulneráveis que vivem com um quarto do salário mínimo, que qualquer um de nós gasta num almoço ou num jantar.
A proposta de emenda à Constituição, que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social, ainda tem que ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Socorro Nery, do PP do Acre, comemora o avanço da proposta que assegura financiamento mínimo de 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social. Ela afirma que o objetivo é garantir a continuidade da política que atende a população mais vulnerável.
Socorro Nery diz que em um país marcado por desigualdades, fortalecer a assistência social é reconhecer que a proteção aos mais pobres é dever do Estado e não favor. Ela solicita apoio dos parlamentares à proposta, que já está pronta para votação em segundo turno no plenário.
Presidência.
Presidente da Câmara acredita que há viabilidade orçamentária para garantir o repasse mínimo de recursos para a assistência social.
Hugo Mota também comentou sobre o fim da escala 6x1 e a regulamentação de direitos dos entregadores de aplicativos, propostas que podem ser votadas pela Câmara na próxima semana. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta que garante recursos federais mínimos para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, não impacta a questão fiscal no país. Segundo ele, recursos podem ser cortados de outras áreas, mas não da assistência social. Mota destacou que o texto está em discussão há quase 10 anos na Câmara. O presidente concedeu uma entrevista ao jornal da CBN nesta quinta-feira. Mota discordou que a constitucionalização dos recursos para assistência social engessa ainda mais o orçamento público. Segundo ele, esse engessamento já vem acontecendo há décadas e não seria a falta da votação da proposta que resolveria o problema fiscal do país.
Um assunto que fala para as pessoas que mais precisam, para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, é que nós temos que, nesse momento, fazer essa priorização. Nós temos áreas como a assistência social, a segurança pública, que demandam mais investimentos. Nós não vamos resolver os problemas dessas famílias se nós não colocarmos uma parte do orçamento na ponta para chegar a quem mais precisa. Nós temos um sistema que está claudicando. Hoje a assistência social no Brasil, ela passa por uma grave escassez de recursos. E essa escassez, ela se dá numa área que as pessoas não podem mais esperar, que as famílias vivem numa situação que, se não tiver o recurso, se não tiver a condição de acolher, nós vamos deixar essas pessoas no limbo. Então eu entendo que isso sim é prioridade, e dá para se cortar despesa em outros lugares, mas na área da assistência social, não.
Na entrevista, o presidente Hugo Mota também foi questionado sobre a pauta da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Ele afirmou que o caminho decidido pela Câmara foi pela tramitação via proposta de emenda à Constituição. E voltou a dizer que a ideia é que o texto seja analisado pelo plenário em maio. Para o presidente, esse caminho garante uma discussão mais equilibrada do tema.
O trabalho do Congresso Nacional acerca de matérias importantes e estruturantes, como é a proposta que trata da redução da jornada de trabalho, a famosa PEC 6x1, se dá no âmbito daquilo que nós decidimos ser o veículo legislativo correto e adequado para se fazer uma discussão tão abrangente, impactante e, na minha avaliação, justa como essa. Nós já escolhemos o caminho, é por projeto de emenda à Constituição, é por PEC que se dará a tramitação na Câmara dos Deputados.
A proposta sobre a escala 6x1 está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois precisa passar por uma comissão especial e por dois turnos de votação no plenário, com votos favoráveis de pelo menos 308 dos 513 deputados. Mota também reafirmou que a votação do projeto que regulamenta o direito dos trabalhadores por aplicativo está prevista para a próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, celebra a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas para maio e junho, mas avalia que a medida é insuficiente para garantir a dignidade dos beneficiários.
Pompeu de Matos também defende a aprovação de projeto de sua autoria que institui o 14º salário para o segmento, como forma de reparar perdas financeiras desde a pandemia. Ele adverte que a falta de apoio à proposta pode comprometer a relação entre o segmento e a atual gestão federal.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, critica a decisão do governo federal de elevar a tributação sobre cigarros para compensar a desoneração de combustíveis. O deputado afirma que a medida transfere o custo do ajuste fiscal para produtores e trabalhadores ligados à cadeia do tabaco.
Heitor Chu alerta que o aumento da carga tributária pode ampliar o contrabando de cigarros e prejudicar quem produz dentro da legalidade. Ele questiona a gestão do Executivo Federal por não buscar alternativas de arrecadação em outros segmentos, como o de apostas e bebidas.
Desenvolvimento Regional.
Duda Salaber, do PDT, defende a redução da dependência econômica da mineração em Minas Gerais. Para a deputada, é preciso ampliar alternativas sustentáveis e produtivas, garantindo um desenvolvimento mais equilibrado aos municípios mineradores.
Duda Salaber também propõe a criação de um fundo para redistribuir recursos da mineração, com foco em cultura, turismo e novas atividades econômicas. Segundo ela, a medida visa fortalecer a autonomia dos municípios e mitigar os impactos da chamada minério-dependência.
Há um projeto de lei meu extremamente importante que busca diversificar e fortalecer a diversificação econômica dos municípios minerados, para que os municípios não fiquem reféns da mineração. Então nós estamos lutando aqui na Câmara para aprovar o Fundo da Diversificação Econômica, que vai redistribuir a CEFEM de forma adequada para os municípios e que esse recurso seja obrigatoriamente utilizado para fortalecer a cultura, o turismo e outros elementos que diversificam a economia do município para superar a chamada minério-oposição ou minério-dependência.
Relações Exteriores.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, defende projeto que inclui o Brasil ao Tratado de Svalbard, acordo internacional que reconhece a soberania da Noruega sobre um arquipélago no Ártico. O deputado explica que a medida garante aos países signatários o direito de desenvolver atividades econômicas e científicas na região.
Esta região está o maior banco de dados de germoplasma do mundo. Então, tudo quanto é espécie e variedade no mundo todo catalogado, lá tem, a Embrapa, inclusive, entendeu? Desde 2017, deposita lá. Mas é um projeto muito importante porque ajuda no desenvolvimento das pesquisas para o enfrentamento da crise climática.
Nilton Tato acrescenta que o tratado proíbe o uso militar da área, com o objetivo de mantê-la como zona de paz. Para ele, o acordo permite que o Brasil utilize o Banco de Dados Internacional para preservar e catalogar espécies nacionais.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica ações e a postura agressiva dos Estados Unidos contra o Irã. O deputado questiona a justificativa para o conflito, alegando que o Irã cumpre o tratado de não proliferação nuclear e faz uso dessa energia na medicina e na agricultura.
Na interpretação de Padre João, os Estados Unidos têm adotado uma postura intervencionista no cenário internacional para defender seus interesses econômicos. Ele critica ainda a atuação de organismos internacionais diante dos conflitos e da escalada de tensão.
Economia.
Câmara amplia penalidades para irregularidades no setor de combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece regras mais rigorosas e amplia as penalidades para irregularidades na comercialização de combustíveis e biocombustíveis no Brasil. O texto aprovado atualiza a legislação sobre penalidades no setor, amplia sanções para irregularidades, reforça o cumprimento de metas ambientais e cria uma taxa para financiar a fiscalização. O projeto, apresentado pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reajusta o valor das multas por infrações e cria novas punições relativas ao descumprimento das metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Também passam a ser previstas punições como suspensão das atividades e até a perda da autorização de funcionamento em casos de reincidência para as empresas que fraudarem livros contábeis, não atenderem normas de segurança, sonegarem produtos e importarem combustíveis fora das especificações técnicas. O texto também cria uma taxa de fiscalização para as atividades do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, que será cobrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O objetivo da taxa é financiar as atividades de controle e regulação. As taxas foram criticadas pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que apontou ainda a interferência indevida do Estado no setor de combustíveis.
Existe ponto positivo aqui na medida que está endurecendo pena contra a adulteração, isso é muito importante. Porém, a gente acha que o mercado livre com concorrência protege muito mais o consumidor. E o ponto é que o Estado aqui está intervindo diretamente na economia, em pequenos e médios empresários, está obrigando a fazer várias coisas e está indo com o poder de caneta fechando empresas.
O projeto também aumenta o valor das multas para empresas do setor. Essas multas vão de 23 mil a 500 milhões de reais. Esse valor é a multa máxima a ser aplicada ao estabelecimento que não cumprir a obrigação de adicionar biocombustíveis aos combustíveis fósseis. O relator da proposta, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, argumentou que as mudanças atualizam a legislação e tornam as punições mais eficazes, com foco na segurança do abastecimento e na qualidade dos combustíveis oferecidos à população.
Nós que estamos discutindo aqui uma série de questões, como é o caso do devedor Contumaz, da população que foi ludibriada com misturas equivocadas de produtos vendidos nas bombas de gasolina com absoluta adulteração, trabalhar um projeto de lei que estabelecesse sanções claras e permitisse também que a agência pudesse fazer uma fiscalização bem feita.
O projeto que altera as regras de fiscalização e penalidades para o setor de combustíveis e biocombustíveis segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Eleições.
Doutor Daniel Soranz, do PSD, sugere a manutenção do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no cargo de governador, até que ocorram eleições diretas no Estado, para garantir a legitimidade e a participação popular e evitar a permanência do mesmo grupo político no poder.
Dr. Daniel Soranz denuncia o uso da máquina pública e do Fundo Estadual de Saúde para fins eleitorais e critica a falta de resultados na gestão, especialmente na saúde. O congressista apela ao Supremo Tribunal Federal para que assegure eleições justas no Estado.
Política.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que os eleitores deverão comparar a atual gestão com a anterior para decidir qual país querem. Para ele, a escolha está entre um governo que retomou o compromisso do Estado com o povo e um grupo político que não tem entregas a apresentar.
Segundo Helder Salomão, o atual governo retomou políticas públicas, ampliou a capacidade de investimentos do Estado, fortaleceu programas sociais e melhorou a renda das famílias brasileiras, enquanto o anterior foi marcado por privatizações e uma conduta errada na economia.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, agradece aos seus eleitores, destacando a responsabilidade de representar os gaúchos no Congresso. Ele acredita que assume o mandato em um momento decisivo para o país e reforça seu compromisso com a atuação parlamentar.
Sérgio Turra também declara que vai atuar como oposição ao governo federal, defendendo mudanças nos rumos do país e valorização do agronegócio. Na visão do deputado, o setor não tem recebido o devido reconhecimento e precisa de mais apoio institucional.
Justiça.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica a indicação de Jorge Messias ao STF e questiona a possibilidade da aprovação do advogado pelo Senado. Para o deputado, todos que se posicionam contra decisões da corte deveriam agir de forma coerente no momento da votação.
Além disso, Kim Kataguiri cobra uma postura mais firme dos senadores, apontando contradições entre discursos públicos e decisões no plenário. Na avaliação do deputado, a falta de alinhamento entre fala e voto compromete a credibilidade política e o papel fiscalizador do legislativo.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica decisões atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes, apontando supostos excessos e questionando a atuação do STF. Para ele, algumas decisões têm gerado indignação e levantado dúvidas sobre a condução da justiça no país.
O parlamentar cobra ainda uma postura firme do Senado diante dessas situações, afirmando que há omissão por parte da Casa. Segundo o capitão Alberto Neto, é necessário que as instituições atuem para garantir equilíbrio entre os poderes e preservar a credibilidade democrática.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica a condenação de um idoso de 71 anos por associação criminosa aos atos de 8 de janeiro. O deputado afirma que a decisão judicial pune de forma desproporcional um cidadão que transferiu R$500 a outra pessoa que esteve em Brasília naquela data.
Júnior Amaral cobra uma reação do Congresso diante do que considera arbitrariedades cometidas por integrantes do STF. Para o parlamentar, casos como esse exigem resposta institucional por atingirem cidadãos que não cometeram crimes.
Segurança Pública.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, relembra o massacre de Realengo, ocorrido em 7 de abril de 2011, quando um ex-aluno invadiu uma escola e matou 12 crianças, para defender o combate ao bullying e à violência nas escolas como tarefa permanente da sociedade para a formação de uma cultura de paz.
Para Chico Alencar, a violência se manifesta de diferentes formas e em vários níveis, refletindo a perda de valores humanos e a degradação social. Ele pondera sobre o papel do poder público em promover o respeito à vida e à dignidade humana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.